Na manhã do dia 28 de fevereiro, Lara já não foi pagar as propinas à Universidade de Teherão.
Às 9 ou 8 e meia começaram os bombardeamentos. Assim que começaram, pegámos nas nossas coisas e 3 horas depois já estávamos no carro a caminho do Iraque.
Lara, uma luso-libanesa nascida nos Açores, com a vida quase toda passada no Congo, já não fez o exame de segundo ano de medicina dentária em Teherão e viu-se de novo a caminho do Iraque, para onde tinha fugido no verão passado, numa viagem tumultuosa em plena guerra dos 12 dias.
Na primeira guerra fomos por terra de Teherão ao Iraque. Foi muito perigoso. Havia bombardeamentos por toda a estrada de Teherão ao Iraque. Penso que 2 ou 3 carros bateram à nossa frente e durante a viagem à noite conseguíamos ouvir explosões.
O destino foi Najaf, cidade santa do Iraque. A mesma rota seguiu há 2 meses, no dia em que americanos e israelitas bombardearam o Irão.
Antes de chegar à fronteira, bombardearam o que parecia ser uma grande esquadra da polícia. Mesmo durante este trajeto, foi bastante angustiante. Os bombardeamentos não paravam ao longo de todo o caminho.
Por essa altura, a Embaixada de Portugal em Teherão já estava encerrada. Lara já não podia contar com a ajuda presencial do encarregado de negócios, que antes tinha até emprestado o telefone para ligar aos pais que vivem no Congo. O diplomata foi acompanhando Lara à distância, desde o ataque norte-americano e israelita, até que a jovem ficou no Iraque. Mas, ao contrário do ano passado, a luso-libanesa já não seguiu para Beirute.
As pessoas diziam-nos para não irmos para o Líbano, porque a guerra estava muito intensa desta vez. Mesmo sendo a minha casa, podíamos ser bombardeados a qualquer momento. Foi por isso que nem sequer pensámos em ir para o Líbano.
Lara ficou bloqueada em Najaf, no Iraque. Com o espaço aéreo fechado, apenas com uma representação diplomática portuguesa em Abu Dhabi, também sujeita a bombardeamentos, a mãe de Lara tentou por e-mail e por telefone que o Ministério dos Negócios Estrangeiros a ajudasse a retirar Lara do Iraque. A portuguesa esteve 25 dias naquele país e tinha 3 opções.
Uma opção era, a minha mãe estava a falar com a Embaixada de Portugal em Bagdad, penso eu. Eles queriam enviar-nos carros para irmos para, não sei se era o Azerbaijão, a Arménia ou um desses países, mas os meus amigos não concordaram. A outra opção era ir para a Turquia de carro e a terceira opção era esperar até que o aeroporto abrisse. Tínhamos 3 opções. A opção de ir para a Turquia era a mais problemática, mas as pessoas aconselhavam-nos a não ir porque talvez houvesse bombardeamentos na estrada e os locais para onde íamos não eram propriamente seguros. Tínhamos de ir para Erbil, ou seja, para o Kurdistão, e havia bombardeamentos em alguns locais.
Ao cabo de 25 dias, acabaram por sair num plano próprio que implicou essa viagem de carro pelo Kurdistão iraquiano até à Turquia, de onde voou para casa, no Congo. Foi a terceira fuga de Lara a partir de Teherão no espaço de 8 meses. Em junho do ano passado, a Guerra dos 12 Dias destruiu uma residência masculina de estudantes da universidade onde Lara estuda, na capital iraniana. Em janeiro, pouco antes do ataque israelo-americano, o problema foram as manifestações que agitaram todo o país. Lara saiu, mas ficou parcialmente ao lado do regime.
I can agree with them on some points and I disagree on other points, like...
Concordei com eles em alguns pontos e discordei noutros. Por exemplo, a primeira razão pela qual a manifestação começou foi a situação económica. E eu testemunhei isso. Era o dinheiro, os preços que estavam a subir muito e o país ficou um pouco caro. Então aí eles tinham um motivo. Concordo com eles se quiserem protestar, mas de forma pacífica. O problema com o qual não concordo foi quando começaram a matar pessoas, começaram a matar polícias, começaram um massacre. Por isso não concordo com isso. Podiam ter feito tudo pacificamente.
They could have just do everything peacefully
Se querem liberdade, podem conquistá-la, mas com paz, porque estava a tornar-se bárbaro. Estavam a queimar tudo, estavam a matar pessoas e crianças.
Perguntámos a Lara o que pensa da luta pelos direitos das mulheres no Irão.
Acho que todas as mulheres devem ser livres para usar o que quiserem. Mas como estamos no Irão, e este é um país religioso, as mulheres devem respeitar isso. Não são obrigadas a usar roupa que as cubra totalmente, porque o que vemos nos meios de comunicação está errado. Quando vais ao Irão e vês como as pessoas vivem, percebes que as mulheres são, na verdade, livres. Podem vestir o que quiserem, podem conduzir carros, podem trabalhar, podem fazer o que quiserem. Em Teherão, por exemplo, podem ser livres e vestir o que quiserem.
Free and wear whatever they want.
Independentemente das dificuldades, Lara assume-se orgulhosamente como portuguesa e também como muçulmana. Sobre a sua outra pátria, o Líbano, não tem dúvidas de que o Hezbollah é a única força que, na sua opinião, está a tentar libertar o Líbano, enfrentando as forças israelitas. Lara diz que uma vez que o governo libanês não está a fazer nada, o Hezbollah não tem outra escolha senão lutar. Quanto ao Irão, pensa em Teherão, num regresso à cidade onde deixou o gato, num regresso um dia destes, quando a guerra acabar.
Se tudo correr bem e tivermos a certeza de que nada mais vai acontecer, não tem qualquer problema em voltar, porque Teherão é uma cidade muito agradável e a universidade é excelente. Já me habituei.